A Pasta, de Alan Taylor. Se não for família, não é de Deus. Mais e mais que eu estou vendo Deus neste evangelho, está começando a me arruinar. Coisas que antigamente eu pensava, eu não penso sobre isso mais. E as coisas que antigamente me preocupava, também não me preocupam mais. O medo de Deus. Bom, o medo de ser rejeitado por Deus. Meu medo de não receber a aprovação de Deus está saindo de mim rapidinho. Porque eu acordo de manhã e eu tenho paz. Eu deito à noite na minha cama e eu tenho paz. Tudo que meu pai tem reservado para mim, provisão, cura, segurança, tudo isso vem a mim, não porque eu tenho um bom performance, mas porque ele é meu pai. E não é nem por eu ser um bom filho, ou um filho bom, mas é que ele é um pai tão bom. Pode perguntar qualquer crente, Deus providencia? Sim, claro, ele é o provedor. Mas isso não é para mim. Pergunta outro cara. E Deus cura? Sim, Deus cura, mas eu acho que para mim não, porque eu não fiz o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Durante anos, eu vi esse papo. Deixe-me procurar na Bíblia. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16. Melhor coisa que eu posso dizer hoje, logo no início, é: se não for família, não é de Deus. Então lembra disto, se não for família, não é de Deus. Eu já ouvi isso também de Gary, do pastor Dave, e mais está fazendo um bom sentido para mim. Porque se não for família, não é de Deus. Eu fui treinado para servir o pregador. Em algumas igrejas a gente chegava e lá no fundo da igreja tinha uma porta de garagem. A gente entrava lá e tinha 3 limusines. A gente sai do carro e lá tem 4 seguranças. Aí falando dentro da lapela, ó, chegou o homem de Deus. Agora entendi, eu não era o homem de Deus, eu estava junto com o homem de Deus. É, tá certo, você quer abençoar, você quer respeitar. Mais uma vez, segurança, chegou o homem de Deus. Interrompe aquele corredor dos fundos. Ó, homem de Deus foi para a esquerda. Homem de Deus foi para a direita. Aí a gente vai indo e... Homem de Deus vai para o banheiro. Ele está lavando as mãos. Saindo do banheiro. Entrando na sala verde. Estamos sentando lá. Ó, homem de Deus quer um pouco de chá com mel. Esta era a imagem de quem é um homem de Deus. Nós estamos aí para servi-lo. Mas a verdade é que ele está aqui para nos servir. Eu me lembro que um dos meus primeiros serviços era para eu buscar os pregadores da noite. Trata melhor de possível. Mas um desses estávamos esperando chegar a bagagem dele. E quando chegou, eu coloquei a mão para receber a sua pasta 007. Aí eu disse, eu carrego isso para você. Ele respondeu, não, pode deixar, eu mesmo carrego. E isso me chocou. Olha, eu poderia ter carregado ele. Nem precisa andar, eu te levo. Mas o que é que você faz para um pai? Meu pai me deixava ajudá-lo. Mas meu pai nunca me deixaria servi-lo como se ele fosse um rei. Tem alguma coisa nesta afirmação. Se não for família, não é de Deus. E mesmo dentro do melhor do cristianismo que nós estamos descobrindo, existe alguma coisa lá dentro que nós precisamos dispensar. E é a ideia. Eu estou tentando me posicionar acima de você. Um sentimento de que eu preciso que você me admire para que eu me sinta importante. Se nós realmente fomos família, nós mostramos honra para os pregadores. mas na realidade, os pregadores estão aqui para nos servir, para nos jogar dentro da nossa sala de oração, para nos impelir até o jejum. Porque ele deveria dizer, seu único propósito na vida vai ser descoberto apenas se você vai conhecer ou consegue conhecer o Espírito Santo. Você, chegando a entender isso, o propósito realmente da sua vida é mais importante do que servir a mim. Tem um certo elemento de orgulho dentro de cada chamado. E esse orgulho tem que ser extirpado. Somente vai ser tirado quando nós andamos em amor. Amor para aquele irmão. Se meu chamado como entrepreneur é para eu usar aqueles $1,000 a mais que eu tenho. Tem bastante pregadores aqui nessa sala onde eu estou falando. E você sabe que você começa a conhecer muitos amigos. Porque se eu estiver lá com os $1,000 que eu tenho solto no bolso, eu posso chegar a você e dizer, ô, irmão, Deus falou comigo, é para eu te dar isso. Tem alguma coisa dentro de mim que está recebendo uma realização. Lá dentro dessa pessoa está dizendo, olha o que é que eu faço para meu irmão. E quando eu tenho isso dentro de mim, isso faz ele submisso. Oh, muito obrigado de você ter me dado $1,000. Mas quando aceito isso com a humildade, essa pessoa não está me dando esse dinheiro, porque o dinheiro não é dele. Essa pessoa está apenas entregando alguma coisa que vem de Deus. Essa pessoa deveria olhar para mim como um irmão, tendo tanta importância quanto ele no Evangelho. É para nós nos ajudarmos. Alguns de vocês têm que trabalhar em serviços de 40, 50 horas por semana. Isso apenas para cuidar da sua família. Alguns dos pregadores não têm isso como obrigação. Isso quer dizer, o pregador deveria receber uma mensagem de Deus, deveria chegar ao púlpito. Todos aqueles que tiveram que trabalhar tantas horas e não tiveram tempo como pregador para orar, essas pessoas, então, conseguem recuperar. Eu vou entregar para vocês uma mensagem, uma verdade que Deus me deu. Você não precisa orar pedindo, você apenas precisa receber. Recebendo se torna seu. Existe a graça, existem unções, muitas coisas que como um grupo nós recebemos. Isso quando nós estamos no papel que Deus nos deseja. Então, quando a gente chega na igreja, não é apenas sobre aquilo de que eu vim para receber. Eu estou chegando ali para recuperar tempo, esforço. Então, este homem de negócios tem alguma coisa que cada pregador precisa, porque cada pregador de tempo integral precisa, sim, de dinheiro. E existe aquele tempo que eu estava seguindo a Deus e Ele não me permitiu pregar. Eu não podia sair e achar um emprego. E nesses 2 anos eu tinha que andar desse jeito. Você poderia me dar um abraço, um beijo. Você poderia me entregar uma profecia. E poderia ter agradecido. Muito obrigado pela mensagem. Ótimo. Mas se você tivesse colocado $5 escondido dentro do meu bolso, eu teria descido de joelho para beijar seus pés. Você é um homem forte de Deus. Muito obrigado. O que eu estou tentando mostrar, lá no fundo, é um orgulho. Onde, por exemplo, Eu vou te ajudar, mas eu preciso do seu tempo. Preciso de alguma coisa de você. Às vezes é apenas um reconhecimento, outras vezes é um tempo a mais. Oh, Pastor Dave, eu gostaria de dar um dinheiro para você, mas na realidade o que eu preciso é que passe um pouco mais de tempo comigo. Dinheiro te dá o poder para as outras pessoas serem submissas a ti, na hora que você entrega o dinheiro. Alguém chega a você e diz, olha, eu quero fazer isso e isso por você. Mas você sabe que existem algumas condições. Como jovem pregador, muitas vezes moças chegavam e dizendo, ah, eu quero ser sua amiga. E a gente começava a conversar muitas vezes, mas logo essa conversa já ia para o lado de, Me conta os seus segredos, seus sonhos mais profundos. Aí eu pensava, espera aí, tem alguma coisa estranha aqui. Por quê? Porque obviamente, ligada a essa conversa, tinha algumas intenções e provavelmente condições. Ela queria ir mais fundo num relacionamento. Esse é o tempo que o jovem deveria se desculpar e vai jogar basquete. Existe um orgulho que nos deixa pôr condições para as pessoas que nós ajudamos. Se eu ouvir a voz de Deus, eu venho aqui e compartilho a palavra. Olha, Deus está me falando isso sobre você. Aí existe esse orgulho, porque eu desejo que ela me admira como se fosse seu conselheiro. A voz de Deus. Agora sim, exige pessoas que deveriam usar o dom de encorajamento com as palavras. Mas o orgulho tem uma mania e uma maneira de espiritualizar tudo isso para que você receba alguma coisa de volta, onde tem algum propósito que está preenchido. Mas dentro de família não existe orgulho. Somos irmãos e irmãs. Apenas nós temos papéis que são diferentes. Em cada chamado você acha uma maneira de preencher a si mesmo. O pregador pode ser orgulhoso. Mas nós temos aqui um andar de vida chamado amor. Isso não deixa você chegar a um lugar elevado na vida de pessoas. Um lugar onde você não deveria estar. Nos anos que eu tinha uma posição de autoridade, tive pessoas que me aproximavam. E essas pessoas chegavam ao meu lado dizendo, eu estou aqui para te servir. Faça qualquer coisa que você deseja. Mas eu sabia que tinha essas condições ligadas. O desejo deles é que eu fizesse o papel de alguém na vida deles, de dar direção, porque eles só sentiram seguros na sua alma se eles pertenciam a uma outra pessoa. E esse não era meu papel. Eu poderia ter deixado eles aceitarem ou entrarem nesse papel ao meu lado. E eles iriam me servir como se fosse um rei. Mas não seria saudável para aquela pessoa. Mas quando eu recusava de fazer assim, essas pessoas não sabiam como eles poderiam ficar ao lado de mim. Meu propósito não era para receber o serviço deles, mas para dirigir eles a alguém que poderia curá-los. Alguém que poderia ajudá-los a achar o seu lugar. Lucas capítulo 8, versículo 18. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Eu sempre fui ensinado que esse homem aqui não era um bom servo, não estava cumprindo o seu chamado, e assim então Deus iria retirar e dar para outro que estava se servindo melhor. E uns 2 meses passados, nem pensando nessa escritura, mas uma imagem veio à minha cabeça. E essa foi da minha filha, Eva, bem pequenininha. Estou pedindo à minha esposa para levantar a minha filha e mostrar ela. E aquele menino lindo do lado delas é Harrison James Taylor. Ele é um pregador sendo formado. Eu tive essa imagem da minha filha olhando para mim pelo seguinte, de manhã cedo, quando ela acorda, se eu abro a porta dela, ela está olhando para mim por entre as grades do seu berço. Aí ela fala, oi, papai. Essa é minha filha. E então, nesta imagem, eu vi ela lá em pé e o Senhor falou com o meu coração, dizendo, você pode repor ela por outra? Poderia trocá-la por outra? Claro, meu pensamento foi, não, isso é impossível. Aí Deus me falou, eu também não posso trocar pessoa por pessoa. Nós temos que aprender que no corpo não existe um mais importante do que o próximo. E não existe chamado mais importante do que o outro. E você e eu, porque nós estamos aqui. E olha, no Brasil, eu descobri o quanto que o brasileiro precisa receber ensinamento. Eu viajava por anos com o Pastor Dave, mas no primeiro culto eu não tive nem ideia de que ele iria dizer. Esse cara está falando sobre o quê? Eu levei um tempo para simplesmente começar a entender. E aí, Christy e eu mudamos para cá e já estávamos aqui como parte da família. Nós estamos dentro dessa família aqui em Tulsa, Oklahoma. Sentada aqui, de repente a metade da igreja vai para frente quando é feito um apelo. Eu olhei para Christy e perguntei: ele fez um apelo? Eu estava ouvindo, sim, mas eu não entendi. E depois de anos ouvindo mensagens do Pastor Dave, eu estava no carro levando ele a algum lugar, falando sobre o caminho do recém-nascido ou o novo nascimento. E de repente eu falei: espera! Você quer dizer que eu tenho uma natureza que nasceu de novo? E o Pastor Dave olhou para mim como: hã? De onde que você veio? Você não está andando, viajando comigo tanto tempo? Quando Jesus olhou para os seus discípulos e falou: oh, vocês com fé tão pequeno. Eu sim, tenho ouvido isso, mas finalmente eu entendi. É isso! Tem multidões de pessoas lá fora que estão começando a entender esta mensagem. Deus está mandando a verdade para elas. E a mensagem é que nós não podemos pensar que nós sabemos o que eles não sabem ou eles sabem o que nós sabemos. E isso quer dizer: olha, agora você tem que ser mais responsável diante de Deus de ser como pastor, um pregador. Você agora é responsável. Eu sou responsável para remover aquele orgulho. O orgulho não pode existir onde tem o amor. O amor nunca vai deixar você pôr pessoas numa posição onde elas não deveriam estar. E o amor também não vai esperar que as outras pessoas sejam submissas. Nós poderíamos tentar espiritualizar esse aí, mas lá no fundo é orgulho. Eu estava num culto, mais ou menos como orientador lá, e o pastor falou assim: esse que eu estou pregando está muito bom, alguém precisa correr. Alguém aqui precisa correr. Glória a Deus, estou dizendo, ninguém correu. E aí ele, com o microfone na mão, subiu para o palco, foi até a mim, porque eu estava sentado lá, e falou assim para mim: Alan, você que precisa correr. Mas eu falei: não, você corra. Eu não iria correr, não senti isso. Uma outra vez era uma mulher pregando e ela falou: a Bíblia diz que você precisa lamentar, chorar. Então, chega aqui no altar e começa a lamentar e começa a chorar. Mas as pessoas chegaram lá no altar, sentaram, mas não aconteceu nada. Mas finalmente as pessoas fingindo, então conseguiram produzir as lágrimas. Oh, meu Deus! Num outro culto fui eu que estava lá para pregar. E fui convidado por pessoas que me conheciam dos meus primeiros tempos e não recentemente. Estava sentado lá na fileira da frente com minha esposa. E o líder do louvor então falou: nós devemos correr. Então ele chamou para correr ao redor da igreja, lá dentro, 7 vezes. Aí ele começou a correr e as pessoas tocando largaram os seus instrumentos e seguiam. A metade da igreja estava lá correndo e eu sentado aí. Eu não queria correr, não senti isso. Se você sente assim, então corra. Mas eu não senti assim. E tem uma mulher que estava pregando em outros cultos e ela se levantou. E ela falou assim: ó, o homem de Deus disse que é para você correr. E ela olhou assim para mim e para minha esposa: você não saiba, mas talvez o milagre que Deus tem para você, você vai receber naquela sétima volta. porque Deus não operou até eles circularam a cidade de Jericó 7 vezes. E aí, naquele instante, eu reconheci a raiz que faz as pessoas se tornarem assim sensacionais. O sensacionalismo. Porque eles estão exigindo uma submissão de você. Para você fazer alguma coisa que você não está se sentindo e nem sendo guiado por Deus para fazer. Isso também para fazer Deus fazer alguma coisa por você. Nessas palavras tinha essa atitude de você se submeter. E do outro lado tinha o orgulho. Você tem que se submeter àquilo que eu digo. Assim Deus vai ser por você. Será que o que eu estou dizendo está sendo entendido? Se não for família, não é de Deus. Você não precisa se submeter a ninguém a não ser seu pai. Agora, aqui no centro de oração, nós fazemos assim. Uma vez eu me lembro que Pastor Dave estava subindo para orar, pregar. Tinha um cara que estava sentado desse lado aqui. Ele levantou, foi para o púlpito, abriu a Bíblia. E Pastor Dave foi lá perto dele e perguntou: O que você está fazendo? Ah, Deus falou que era para eu pregar aqui na conferência. Pastor Dave falou: Ah, ele não falou não. Quando eu digo a quem se submeter, eu estou falando nesse sentido de entregar, mas entregar a sua responsabilidade para ouvir a Deus e conhecer a Deus e deixar Deus ser tudo na sua vida. Porque existe uma submissão falsa que diz: se você serve a mim, se você chegar ao meu lado, se você fizer coisas por mim, se você me obedecer como pregador, aí Deus vai cuidar de você. Assim você vai para fracasso cada vez. Não pelo pregador, mas para cada pessoa que já acreditou essa mentira. Agora, quando Deus te diz para fazer alguma coisa, é bem diferente. Mas você e eu somos responsáveis para ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, novamente, Lucas 8, 18. Vede, pois, como ouvis, porque no que tiver se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. É impossível para Deus repor você. É tão impossível Deus trocar você que seria para eu pegar a minha filhinha pequenininha amanhã de manhã. Imagina eu olhar para ela e dizer: você não falou tantas vezes hoje que eu te amo, pai. Eu trouxe essa outra menina aqui, a Sue, e ela é mais velha do que você. Um dia, nós vamos pôr você de lado e nós vamos ter ela. O que é que Deus faz com essas pessoas que estão posto do lado? Recebe de volta? Não sei. Ixi, eu acho que já tem algumas mães aqui que estão com raiva de mim. Imagine que você até pregue sobre isso. A minha filha é minha filha para o resto da sua vida. E olha, ela comigo também. Tem que ser a mesma coisa. Eu sou pai dela até o fim da vida. Eu nunca poderia trocá-la ou repor ela com outra, mas o que eu posso fazer é investir nela, ajudando ela a se tornar a mulher que ela deveria ser. Nunca eu posso repor a minha filha. E Deus também nunca vai repor você. Agora, você pode progredir tão devagar que você quiser, e você vai perder muitas coisas, bênçãos no seu crescimento que deveria ter tido. Mas ele nunca vai te trocar. É isso que esse versículo está falando. Nós vamos começar agora em Lucas 8, versículo 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser reconhecido e revelado. Estamos falando sobre a nova natureza. E ele está dizendo para os discípulos que ninguém, quando ele nasce de novo, essa ideia de acender uma vela, ninguém coloca debaixo de uma cama, mas ele coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A nova natureza vai acender tudo dentro de você. Vai também expor a escuridão, porque nada que está em segredo, quer dizer, aquilo que está passado. Falando do seu passado como um incrédulo, onde você estava na escuridão e Deus não tinha capacidade de compartilhar contigo. Ele não podia compartilhar com você porque a sua natureza estava escura e você andava na escuridão. Mas agora tem luz e não existe mais segredos que Deus vai ter contigo. Agora a sua natureza é como a dele. Então nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Você é filho de Deus. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, quer dizer, aqui, essa comunidade dos judeus, que tinha uma forma de salvação através da lei. Aquela que tem, então, vai receber mais. Quando você nasce de novo, você vai receber mais de Deus. E aquele que não tem, ele está falando de judeu, que porque ele tinha a lei, pensava que ele tinha salvação. Então, quem tiver essa luz, vai receber mais. E aquele que não tem essa luz, até aquilo que aparece ter. Então, mesmo que eles tenham essa forma de salvação, mas aquela lei, a forma de salvação deles, foi retirado. O instante que Jesus terminou, consumou o seu trabalho. E agora só tinha um caminho para a salvação, que era Cristo. Até esse ponto existia o seio de Abraão, um lugar para os santos do Velho Testamento, lugar de paraíso. Você poderia ser um judeu muito bom, mas não podia ser salvo porque Jesus não tinha vindo ainda. Mas uma vez que Jesus veio, só tinha um caminho a Deus, e isso através dele. Então, mesmo que eles tinham uma aparência de salvação durante a lei, até Jesus veio, eles não tinham salvação. Foi retirado deles. E isso aqui não tem nada a ver, nada com você, que não é perfeito. Você, que não cumpriu o seu chamado. Você tem um pai que te ama. Ele deseja andar contigo, seja seu mentor. E ele deseja provar as coisas para você. Eu termino com isso. A minha cabeça é diferente do meu coração. Eu sei das coisas, mas às vezes o meu coração leva mais tempo para entender. Eu descobri que Deus é muito paciente. Olha, quando Deus olha para nós, ele não vê um grupo de pessoas. Ele não está aqui em pé diante de todos nós hoje. Ele está bem em pé na sua frente. Na sua frente. Você e você. E ele conhece você. Ele sabe exatamente aquilo que você está experimentando. Ele sabe exatamente o que você está pensando, quais são as suas emoções, quais são as contas que você tem que pagar. Ele sabe de cada coisinho sobre você. E hoje ele não está na sua frente assim como eu no púlpito, mas ele está na sua frente individualmente. Eu creio que no Jardim de Éden, se Adão não tivesse caído, que estaria andando lá junto com Deus, conversando. E vindo na outra direção, estaria lá o Greg, também andando com Deus. E aí também está Mark. Marcos está andando também com Deus. Oi, Marcos. Oi, Deus. É assim, maravilhoso nosso Deus. E ele é muito capaz para providenciar tudo para cada um de nós. Tudo que nós precisamos. E se tem profecias demais sobre a igreja está fazendo isso, e não suficiente sobre quem Deus é para você, porque Deus não vê um grupo, ele vê indivíduos. E ele sabe exatamente o que você está enfrentando. Ele não fica surpreso e nem fica embaraçado. O pecado já foi perdoado, então as coisas que para vocês são escondidos, ele não se nem vê isso. Mas ele está aí junto com você. E ele é disposto de levar o tempo que você precisa para ganhar seu coração. Existe uma palavra muito arcaica no inglês que é tudo envolvido nesta palavra. É o homem olha para uma mulher, uma mocinha, e diz: "Eu quero me casar com você." Mas ela olha e diz: "Ah, não." Aí ele aparece lá com as flores que ela mais gosta e apresenta as flores, e ela cheira, ai, e joga no lixo na frente dele. Depois disso, ele escreve uma poesia para ela. Ela lê essa poesia junto com algumas amigas e dá aquela risadinha. Mas ele é persistente, não desiste. Lembra, essa é a maneira de centenas de anos passados, hoje bem diferente. Bem, mas naquele tempo você ficava atrás, até finalmente ela dizer: "Tá bom, me casa contigo." Aí, isso continua, tempos. Até um dia ela acorda, levanta, vai para a igreja, e dentro da igreja ela olha para o outro lado, onde esse cara que está perturbando ela já há tanto tempo está, e ela também evitando ele. Mas tem uma outra mocinha sentada do lado dele. Aí entra um pouquinho de ciúmes. Aí ela olha, dizendo: "Sabe o quê? Ele realmente é bonito." Depois de um tempo, ela, em qualquer coisa, atividade dela, ela para e pensa: "O que será que ele está fazendo?" E ela começa a pensar nele. Depois, ela não aguenta ficar longe dele. Então, ela começa a demonstrar um pouco de amor na direção dele. O que é que aconteceu? Ela foi ganho por ele. Ele ganhou ela. E é isso que meu pai fez comigo. Com nossas finanças, ele me ganhou. Ele, com muita paciência, me colocou num lugar onde eu tive que abandonar aquela segurança que eu tinha lá na minha alma. Eu tive que confiar somente na voz dele, mais, muito mais do que qualquer circunstância. E às vezes eu pensei: "Deus, por que não me dá US$ 1 milhão? Ele ia resolver todos os meus problemas." Eu não gosto desse negócio de fé. Todo dia tem que depender, crer. Me dá US$ 1 milhão e resolve tudo. Olha, até 30% eu dou para a igreja. Tá, Deus, então 40, 50%, não me importo." A minha alma estava desejando uma segurança, porque a minha alma pertence a este mundo. Mas o meu espírito estava me guiando fora das seguranças da alma para uma única segurança: Deus. E porque ele providenciou cada dia. Lembra o nosso pão de cada dia? Cada dia tem o suficiente para aquele dia. Cada mês a gente tem o suficiente para continuar para o próximo mês. Esperando para o próximo monte de contas que iriam chegar. Nós sobrevivemos aquilo e depois, fim do mês, tivemos que pular para o próximo mês. Puf! E ficamos sem nada até chegar às próximas contas para pagar. E ele fez isso, mês após mês, dia após dia. E eu não via que ele estava querendo me ganhar. Ele não estava querendo mais a minha mente, mas meu coração. Ele estava provando ao meu coração que eu tinha um pai. Esse pai sabia exatamente o que eu precisava. E ele faria se eu saísse da minha alma e entrasse mais no meu espírito. Ele vai providenciar para mim todo dia até o resto da minha vida. Imagina que fabuloso é isso. Eu não preciso ter uma aposentadoria especial, porque eu tenho alguém que conhece todas as finanças. Aquele que já tem concentrado em todas as minhas contas. Se meus filhos ao adolescentes vão precisar de pôr aparelho na boca, ele sabe exatamente quanto que isso vai me custar. Isso me livre de medo. Ele vai ganhar você. Principalmente se você já foi prejudicado por pregadores que usam esse gancho. Olha, eles são tão bonzinhos para mim. É difícil acreditar. O que é que está pegando? Vem aqui para o centro de oração. Lá eles te dão fitas, áudios, vídeos. E seu coração diz: olha ali, tem algum gancho. Olha, a sua cabeça diz: nada disto, aqui é o centro de oração. Mas seu coração fala: porque Deus está te ganhando. A maioria de nós tem um problema de que nós não temos segurança em nós mesmos. Nós não nos vemos como alguém que Deus poderia usar. Mas se você continuar passando tempo com Deus, investindo tempo, ficando perto dele, ficando dentro daquela sala de oração, ele vai ganhando você. Porque um dia você vai acordar e seu coração talvez diz: eu vou mudar o mundo. Muitas vezes, nos meus anos primórdios, eu acordava deprimido. O que será que tem de errado comigo? Mas eu me sinto como um fracasso total. Fico andando, pensando: eu nunca vou poder fazer nada. Olha a mim. Meu valor é muito pequeno porque eu não fiz nada. E não sabia de onde que vinha, mas às vezes, dias, uma semana, eu ficava deprimido. Depois, outro dia, acordava e eu estava livre disso. Isso foi antes de eu saber como mandar esses depressão embora bem mais cedo. Aí, quando saía de mim, voltava aquele sentimento: eu vou mudar o mundo. Eu vou fazer isso. Deus tem alguma coisa para mim. Uma semana depois acordava: ai, não tem nada de bom hoje não. Mas ligada com pessoas, a pessoa vai pensar: e o fulano? Estou precisando dele. Mas você, passando tempo com Deus, ele vai te ganhar. E ele vai provar para seu coração que ele é quem ele diz que é. Nós não podemos aceitar uma imitação barata. Um propósito também barato. Não aceita uma imitação barata do seu chamado. E vamos andar dentro de tudo que Deus tem por você. Ele tem grandes coisas esperando para você. E você é tão importante quanto a pessoa ao seu lado. Seu chamado é tão importante tanto quanto. E quando nós retiramos todo o orgulho, toda essa submissão que está fora de ordem, nós aprendemos a andar em amor. Porque, saiba você ou não, aquela submissão que você tem para o outro é tão errado do seu lado quanto do outro. Porque é tudo orgulho, uma autossegurança. Mas andando em amor, nós aprendemos como ficar confortáveis uns com os outros. Não precisamos de posição. Tem algo imenso sabendo que você é filho de Deus, mas também grandioso sabendo que você é irmão. Tem algo imenso quando você entende sua posição em Deus, mas também algo grande quando você sabe que você é irmão e irmã em Cristo, com a pessoa ao seu lado e também com aquele líder no púlpito, com aquele que dá profecia, com aquele que contribui dinheiro, com o pregador. Existe aqui um andar. Juntos nós temos a força. E não tem ninguém menos importante ou mais importante. Essa revelação de ser irmão em Cristo, irmã em Cristo, não se sentindo intimidado um pelo outro, não tendo ciúmes, não estando competindo um com o outro. Isso não vem de noite para dia. É uma coisa que está sendo curada. Mas essa cura vem quando você permanece. Eu prometo, eu acho que eu posso profetizar isso para você. se você ficar firme no seu propósito, não se importando com seus sentimentos. Você e eu seremos curados, libertos do orgulho e essa submissão falsa. Propósitos muito rasos. É importante apenas a nossa presença. Jesus, nós te amamos. Obrigado, Pai. Jesus, por fazer o seu Pai, o nosso Pai. Pai, eu agradeço que aqui existe a cura para um coração que está quebrado, um sentimento de não ter valor. Quando vem a intimidação, quando vem competição, quando vem ciúmes. E algumas pessoas já foram vítimas vezes após vezes. E se isso fosse você, você tem lá dentro aquele machucado. É aquilo que empurra você por causa de uma ferida onde você está constantemente procurando a aprovação, empurrando você para sempre tentar ganhar os outros ou receber amor e atenção vindo de uma ferida. Se isso fosse você, então existe aqui uma graça para você. Você vai precisar ainda atravessar até o fim. Mas essa graça traz o sofrimento ao fim e cura.